Foram às 9:06, de maneira que eu queria agradecer o cumprimento de um atraso académico que já deixou de ser académico. E vamos começar, creio que a nossa tarefa é relativamente breve, mas para não correr riscos de deslizar sobre o período do plenário. O primeiro ponto, creio que era aquilo que tínhamos interrompido ontem à noite, em relação ao artigo 22º, e foi distribuído uma proposta de substituição apresentada pelo PS, pelo PS e CDS, que depois mereceu ainda uma correção, uma gralha, no número 2, se têm presente, eu agradecia que corrigissem, onde diz do ensino básico e do secundário, devia ler-se, ou deve ler-se, do ensino básico e o secundário. E, portanto, eu perguntaria se estamos em condições de votar...
Como diz?
Do ensino básico e o secundário. Não é? Eu perguntava se estamos em condições de votar o artigo 22º com a nova redação de substituição que foi apresentada. Vou fazer a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? E ninguém se abstém. E, portanto, este artigo é aprovado com os votos de todos os partidos, exceto do PSD, que votou contra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para uma declaração de voto para efeitos de data, para dar conta de que a proposta que a Comissão acabou de aprovar é mais do mesmo. Ou seja, perante a situação de ultrapassão do limite de faltas, a única evolução que existe aqui é que a famigerada prova de recuperação desaparece. Mas tudo aquilo que deveria ser, de facto, a utilização de recursos inovadores para trabalharem a montante do problema, que seria uma proposta que o PSD apresentou, a intervenção, de facto, das equipas multidisciplinares, neste particular, teria toda a incidência, é nestas situações que elas são importantes aparecerem. Fica claro aqui, pela proposta que acabámos de votar, aquilo que virá depois, ou seja, nos próximos meses. Ou seja, é que, de facto, ao contrário do que se dizia ontem, aqui sim é que estamos a dar mais trabalho a quem já tem muito trabalho e não se está a procurar potenciar outras valências, a intervenção de outros parceiros no sentido de intervirem junto do estudante faltoso, perceber porque é que ele faltou, tentar ir, de facto, às origens deste comportamento, intervindo socialmente junto dele, junto às famílias, dotando-os da tal capacitação que a Comissão ontem rejeitou.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, a proposta que acabamos de aprovar em nada impede que as escolas ou agrupamentos de escolas possam ter equipas que trabalhem na reintegração dos alunos e no apoio às famílias.
Sr. Deputado Ana Drago, por favor.
Para dizer muito brevemente que o Bloco de Esquerda votou favoravelmente, porque creio que é uma alteração muitíssimo positiva face ao anterior estatuto e às dificuldades que tinha criado às escolas, e porque há aqui uma margem de autonomia para que o Conselho de Turma possa, de facto, gerir e entender se é necessária uma retenção no sentido da integração pedagógica do aluno, de uma repetição de aprendizagens que não teve, ou não. E, portanto, enfim, entendendo nós que a nossa formulação era mais clara e melhor, achamos que esta é uma melhoria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Arvenico, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Apenas para referir, digamos que aquilo que aqui ficou estatuído no artigo 22º, em nada impede que as escolas se organizem como muito bem entenderem e possam, digamos, no âmbito deste plano individual de trabalho, estabelecer com os alunos, com a comunidade educativa, digamos, as parcerias que entenderem da forma que entenderem. Portanto, ficará a sua própria responsabilidade no âmbito da sua autonomia.
Obrigado. Muito obrigado. Passamos então ao ponto seguinte, que é o artigo 51 a 54, um intervalo que ficou para vermos, foi adiado. Em relação ao artigo 51, há uma proposta de substituição. Estou só a descrever. Em relação ao artigo 51, há uma proposta de. Em relação ao artigo 51, há uma proposta de substituição que foi apresentada pelo PS e CDS.
são os artigos do mérito. São os artigos do mérito. Pronto, já se vai.
E, portanto, eu perguntaria se podemos votar este artigo 51, já que creio que não há mais propostas. Senhores deputados, artigo 51, posso votá-lo? Senhor deputado José Manuel Rodrigues.
Senhor Presidente, é só para chamar a atenção, já havia um artigo 51. E, portanto, este artigo tem que ser recolocado quando for feito a redação final.
Muito obrigado. Portanto, fica registado e fica aqui alertado os serviços para a renumeração, provavelmente com 51A. Posso para a votação? Portanto, é o artigo 51A do PS-CDS, com uma redação e com o epígrafe Prémios de Mérito. Vou perguntar quem vota a favor, contra, abstenção. Sr. Deputado José Emílio Guerreiro.
Mas eu queria só chamar a atenção, porque o 51 que nós aprovámos foi a versão inicial do CDS, consta do guião, é isso?
Não.
Então o que é que nós votamos já?
O artigo
Mas
51.
O que é que já estava votado? Estávamos aqui.
Não, o antigo 51, o outro 51, é um artigo 51 do governo, do atual,
sim,
que diz intervenção dos pais encarregados de educação.
Ok.
Não foi alterado.
Não tem alterações porque o CDS já retirou. Não tem alterações porque o CDS já retirou a proposta, não é?
O CDS já retirou a proposta de alteração
não
que havia.
Não tem alterações, não tem isso como está.
Portanto, vou votar então o 51A, o novo 51 Prémios de Mérito, que será um 51A provavelmente. Pergunto quem vota a favor. Quem vota contra? Muito obrigado. Portanto, é aprovado com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. O 51A. O 50. Sr. Deputado Manuel Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, é para anunciar que nós referimos o 52, 53 e 54 porque o seu conteúdo está incluído já neste 51A que acabamos de votar.
É retirado o 52, proposta do CDS, o 53 e o 54. Muito obrigado. E passamos assim diretamente para o 55, que também é tema de proposta nova. Deixem-me só chegar lá. Que também o 55, responsabilidade civil e criminal, que tem uma proposta nova do grupo parlamentar do PS e do CDS. E que tinha uma proposta do PSD e outra do Governo.
Foram
retiradas. Não, foram retiradas a do PCP e do Bloco, mas sobrevivem uma proposta do PSD e do Governo. E, portanto, salvo erro, teremos de votar.
Não, o PSD também se entendeu que isto já estava alugado, portanto não existia. Esta proposta não
existia. Ah. Mas quis chamar a atenção, exatamente, a proposta do PSD parece não ter conteúdo. Não, é o número 5. Não, é o número 5. Não, tem o número 5. Tem o número 5, parece. Da regulação do número 2 já estava, mas já existia, mas portanto, a proposta do PSD incide apenas numa alteração de texto do número 5. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor.
Sr. Presidente, o número 2 é uma gralha, como se torna evidente para toda a gente, e o número 6, de facto, é que tem a ver com o facto dos maiores de 16 anos, uma vez que isto é um estatuto que vai intervir agora para a sua idade até aos 12 anos, e não estava nada previsto relativamente a esta matéria, por isso... Penso que seria útil para todos que fosse incorporada esta nossa proposta, mas será conforme for a vontade da maioria
com certeza. Muito obrigado. Portanto, se estiverem de acordo, íamos começar por votar esta proposta do PSD, que incide apenas sobre o número 5. Depois passaríamos ao do Governo e, finalmente, à proposta de substituição apresentada pelo PS-CDS. Posso perguntar? Posso fazer a votação? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem... A proposta que está é que se inclua um número 5 referente aos alunos maiores de 16 anos. Muito bem. Senhores deputados, posso reiniciar a votação? Então, íamos refazer repetir a votação. Obrigado. Eu perguntaria quem vota a favor? PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é rejeitado pelos votos do Bloco CDS e PS, tendo votos a favor do PSD e abstenção... PCP, já me troquei aqui. Só um segundo, que eu enganei-me a ler o resultado da votação. Portanto, é rejeitado pelos votos do PS com o PC e o Bloco, e tendo votado a favor o PSD e o CDS abster-se. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faça a sua declaração breve.
Muito breve, Sr. Presidente, e para efeitos deste debate, acho que esta votação torna claro e evidente o que está a acontecer na votação da especialidade do Estatuto do Aluno. Quando as propostas inovadoras vêm em determinado grupo parlamentar, não é que me surpreenda, mas o grupo parlamentar do Partido Socialista vota sempre da mesma maneira, porque parece que me esqueceu-se de lembrar disto. E como se esqueceu-se de lembrar disto e como a iniciativa não vem deles, vota contra. É surpreendente, sim, também para nós, e registramos isto, que as incongruências vão-se acumulando ao longo deste documento, o que pode criar, e irá criar com toda a certeza, grandes dificuldades às escolas para se organizarem no sentido de cumprir o novo estatuto. A verdade é que o que nós tínhamos era mau e o que vamos ter depois de terminado este processo, tudo indica que será ainda pior do que tínhamos. E é lamentável que assim seja.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas referir que nunca foi nossa atitude nem comportamento rejeitar propostas só porque elas são oriundas daqui ou dali. Houve várias vezes, e esta última vez foi mais um exemplo, em que nós interrompemos os trabalhos, solicitámos a interrupção dos trabalhos para perceber claramente a intenção do conteúdo das propostas apresentadas, neste caso, pelo PSD, mas já aconteceu com outros grupos parlamentares, e a conclusão a que nós chegámos é que a proposta de número 5 do artigo 55º do PSD já está contemplada e acautelada no número 2 da proposta conjunta do PS e do CDS para o artigo 55º, onde faz referência, digamos, de maneira genérica, a todas as situações possíveis, de maneira que esta cautela, ou das unidades policiais, esta cautela que o PSD pretende introduzir no artigo 55º, nós também a introduzimos sem ter, digamos, explicitamente a coisa definida como ser o PSD, mas está acautelada e consta da nossa proposta. É por isso que nós não aprovamos o do PSD, porque pensamos que a nossa é até mais abrangente do que aquela que o PSD apresenta.
Muito obrigado, Sr. Eduardo Bravo Nico. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, nós percebemos, e daí a nossa abstenção, nós percebemos a intenção do PSD, se bem que, na nossa opinião, este artigo estivesse mal redigido, porque fala do comportamento do aluno em relação aos professores. E nunca fala, neste novo ponto, do comportamento de um aluno em relação a outro aluno. Coisa que poderá, obviamente, acontecer dentro de uma escola e é o mais normal que aconteça. Mas também entendemos que o nosso número 2, que acabámos de aprovar antes da reprovação do PSD, já contempla os objetivos deste novo 5 do PSD, se bem que, para nós, ele pudesse estar aqui no articulado do artigo 55.
Muito obrigado.
ainda uma...
Só uma pequena nota, tem a ver com exatamente com esta diferença de comportamento. Ou seja, num dos pontos define-se claramente o intervalo de idades. E quando se propõe para o outro intervalo de idades que existe dentro da escola, a resposta é que não é preciso. É este tipo de incongruência. Ou seja, para umas matérias é preciso regular tudo, deixar tudo bem claro, que é dos 12 aos 16 anos, e é para ali para lá. Para outras matérias, quando não são, digamos, propostas por eles próprios, não é preciso regular nada porque já está tudo no que é genérico. É estas incongruências, Sr. Presidente, que eu acho que é importante acentuar neste momento, que é assim. Para determinadas matérias, o Estatuto do Aluno até nem era preciso, as escolas fariam sozinhas. Para outras, tem que se pôr tudo.
Sr. Deputado, só queria lembrar que estamos em declarações de voto e, portanto, não podemos fazer as declarações sobre as declarações. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paula Barros, primeiro ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, e espero que possamos encerrar a matéria aqui.
Saberá o Dr. Emílio Guerreiro que um jovem inimputável até aos 16 anos. E a partir dos 16 anos está abrangido pelo Código Penal. Portanto, faz todo o sentido que aqui no Estatuto do Aluno se preveja, se preveja a responsabilidade civil e criminal determinada até aos 16 anos, quando ele não é inimputável, e depois está abrangido naturalmente pelo Código Penal.
Deputada Paula Barros, por favor.
Sr. Presidente, só para fazer notar que o ponto 2 é um ponto, o ponto 2 do artigo 55º que acabamos de aprovar é um ponto abrangente, direcionado basicamente a todos os elementos da comunidade educativa. O ponto 3, direcionado especificamente para os alunos, faz essa separação exatamente pelo facto de a partir dos 16 anos serem responsáveis civil e criminalmente. Não só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à frente. Só lembrar aos Srs. Deputados que se quiserem vir assinar para depois não esquecerem no fim. Passamos ao ponto seguinte, que é a votação da proposta do Governo, que presumo seja retirada, mas temos de fazer a votação. E, portanto, creio que já estão feitas as declarações de voto em relação a esta matéria. E, portanto... E, portanto, vamos votar a proposta do Governo. Srs. Deputados, quem vota a favor, a proposta do Governo, que suponho que a intenção é retirar. Portanto, as declarações de voto respectivas estão feitas. Só estou a lembrar que já sabemos o que é que significam as votações. E, portanto, quem vota a favor da proposta do Governo, quem vota contra... Quem se abstém? Quem se abstém? Eu não registei o voto do PSD. Contra. Muito bem. Portanto, ela é rejeitada com os votos do CDS, PCP e PSD. E temos, finalmente, a proposta de substituição que foi apresentada pelo PS e CDS, que tem uma redação nova para o número 2 do artigo 52º. Srs. Deputados, posso pôr... Como? Peço desculpa. Artigo 55º, exatamente. Mantendo a epígrafe, que é responsabilidade civil e criminal. Posso pôr à votação? Ainda não? Salve, faz favor.
Posso? Eu devo dizer, eu tenho alguma...
Sr. Deputado Ana Drago, posso...
Desculpe, Sr. Presidente, muito obrigada. Eu acho que isto se torna um bocadinho redundante, porque aos factos há a eventual responsabilidade criminal decorrente, comportamento do aluno menor é comunicado ao Ministério Público e junto do Tribunal Competente em Matéria de Menores, no número 3, e no número 2 passa a estar outra vez comunicado ao Ministério Público e ao Tribunal Competente em Matéria de Família e Menores e Entidades Policiais. Não torna isto um bocadinho repetitivo e redundante?
Sr. Presidente,
mas... Obrigado, Sr. Deputado 19 Rodrigues, para responder.
O objetivo, Sr. Presidente, é responder à Sra. Deputada Ana Drago, é mesmo ser repetitivo.
Muito bem. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, ficou observado com a
confirmação daquilo que eu dizia, Sr. Presidente. Ou seja, Quando a origem é uma, até pode ser repetido, duplicado em 2, 3, 29 artigos, porque tem uma certa paternidade, independentemente de ser coxa, porque só se define até aos 16 anos e até aos 16 anos é preciso repetir a exaustão. Acima dos 16 anos, como nós já vimos, foi vontade da maioria, que nem sequer equacionaram outro tipo de intervenções, outro tipo de sanções, é assim, mas Sr. Presidente, como eu já disse, a incongruência é total e absoluta, mas não há problema nenhum, porque já ficou claro que, infelizmente, mais cedo do que pensávamos, iremos ter que novamente alterar o Estatuto do Aluno.
Sr. Deputado, Sra. Deputada Paula Barros, para responder, mas algumas...
Não, este senhor, já senhor foi... Presidente, Sr. Presidente,
eu vou,
só
eu vou,
para...
Eu vou-lhe dar a palavra. Só lhe dar a palavra, só queria lembrar que este
assunto
já foi...
Não, é só para apelar ao Sr. Presidente que, quando estão a ser feitas ou declarações de voto ou intervenções, era importante que todos os senhores deputados ouvissem o que está a ser dito. E, portanto, eu não vou repetir o que disse na minha última intervenção. Muito obrigada.
Sra. Deputada... Portanto, vamos votar o artigo 55º na redação proposta, depois da Sra. Deputada Rita Rato fazer uma pequena...
Obrigada, Sr. Presidente. É muito rápido. Sobre este artigo 55º e o que votámos anteriormente, nós temos tido propostas, quer do PSD, quer algumas do PS com o CDS, que vão mais longe que a proposta de lei, que são plasmadas como se não existisse Código de Processo Penal. Como se não fosse perfeitamente normal que, perante um caso desta gravidade, há a sensatez do diretor comunicar. Quer dizer, é que nós estamos aqui a partir de um pressuposto como se não existisse Código de Processo Penal e tem que existir.
Muito obrigado. Vou pôr então a votação esta redação do artigo 55º. Pergunto quem vota a favor. Quem vota contra. Muito bem, portanto, é aprovada com os votos do PS dos proponentes, PS e CDS, com o voto contra dos outros partidos. Temos de seguida o artigo 57º. O artigo 57º que tinha... Senhores deputados, agradecia que tivessem atenção. O artigo 57º tinha uma proposta do Governo e tem agora uma proposta adicional de substituição, de uma nova proposta do PC, do PS com o CDS. Diz substituição, mas não é substituição, é uma proposta nova, suponho. E, portanto, se estiverem de acordo, quando estiverem localizados, iríamos votar primeiro a proposta do Governo e depois a de substituição, a do PS-CDS. Posso pôr a votação? Posso pôr a votação, senhores deputados? Portanto, é o artigo 57º com a epígrafe de divulgação do Estatuto. Senhores deputados, vamos votar a proposta do Governo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem vota contra a proposta do Governo? Quem se abstém? Portanto, é rejeitada, não havendo... Não havendo votos a favor, é rejeitada pelos votos do PSD e do CDS. E temos então, ela foi rejeitada com os votos, portanto, contra, do PSD e do CDS. Proposta do Governo. O artigo 57º, na redação proposta pelo PS e CDS, fica agora em consideração e à votação. A Sra. Deputada Paula Barros, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Oferece-me aqui dizer alguma coisa na medida em que eu própria solicitei o adiamento da votação deste ponto, exatamente porque no sentido de que haja uma garantia do exercício de direitos por parte de todos os membros da comunidade educativa e neste Estatuto, naturalmente, especificamente do aluno, entendemos que não só o Estatuto do Aluno, como toda a legislação que diga respeito ao funcionamento das escolas e das comunidades educativas,
deve ser disponibilizada a todos os membros da comunidade educativa. Entendemos, contudo, que o local e a forma de o fazer deve ficar regulamentada no regulamento interno de cada escola. E daí este pedido de alteração no sentido de uma maior abrangência da divulgação da legislação junto dos membros da comunidade educativa.
Só temos de ver se assegurar que seja compatível com a redação do artigo 54 que já foi aprovado.
Sr. Presidente, o artigo 54 diz respeito especificamente ao regulamento interno da escola. E o regulamento interno da escola, como nós sabemos, é uma norma, e é uma norma que diverge de escola para escola, e portanto faz sentido que tenha um tratamento diferente em relação à legislação em geral, que é universal.
Muito bem, portanto o artigo 54... Pela epígrafe, a divulgação do regulamento interno da escola, que terá um certo procedimento, e agora em relação à divulgação do Estatuto e demais legislação, há esta proposta nova do PS-CDS. Esclarecido, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, faz favor.
Sr. esclarecido é uma coisa muito relativa nos dias que correm, como nós sabemos, não é? Eu, de facto, quero registar aqui o esforço que foi feito por ambos os grupos parlamentares no sentido de corrigirem metade do erro que tinham cometido em votações anteriores quando votámos o 54. E eu acho também que quando há um salto positivo que deve ser salvado aqui. Agora, de facto, eu não consigo compreender é o que é isto da legislação relativa ao funcionamento das escolas. Porque é tanta coisa diz respeito ao funcionamento das escolas, no que diz respeito também ao pessoal não docente, os próprios contratos com as AEC, se calhar, com as pessoas contratadas. Quer dizer, há aqui uma panóplia de produção legislativa que diz respeito ao funcionamento das escolas que eu não sei porque é que tem que estar inserido num documento, numa legislação que é o Estatuto do Aluno. E por isso, de facto, tenho aqui algumas dificuldades em compreender porque é que nesta matéria, não é, já é necessário incluir tantas coisas, e aqui inclui-se tudo no que diz respeito ao funcionamento da escola, que nada tem a ver com aquilo que são os direitos e deveres do aluno. É mais uma incongruência que eu de facto queria acentuar aqui, e como é óbvio, o PSD não vai votar favoravelmente a esta proposta porque não contribui mais para o aumento da entropia que este Estatuto do Aluno já revela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Nico tem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente pelas razões inversas àquelas que acabaram de ser aduzidas pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro que nós achamos que deve estar aqui, que o Estatuto e outra legislação que diz respeito ao funcionamento das escolas deve estar disponível para consulta de todos os membros, particularmente dos alunos, uma vez que é direito dos alunos terem acesso fácil e informado à legislação que rege a organização das instituições onde eles estudam. Portanto, é uma questão de direito do aluno básico. E como é uma questão de direito dos alunos, nós entendemos que deve ficar aqui expresso no Estatuto do Aluno, que, entre outras coisas, define a forma como o aluno pode exercer os seus direitos. O direito à informação é um direito básico e proporcionar a todos os alunos acesso fácil a este Estatuto e à demais legislação é um direito que deve ficar consagrado e que deve ficar referenciado no próprio Estatuto do Aluno, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Eu vou repetir, porque o Sr. Deputado não ia ver. Sr. Deputado. Exatamente, entre os quais estão os alunos, não sei se esqueceu disso. Nas comunidades educativas estão os alunos, está o Estatuto do Aluno e a demais legislação. Sr. Deputado.
Sr. Deputado, pedia que não houvesse troca.
Posso?
Sr. Deputado, eu pedia que desse atenção à declaração que está a fazer o Sr. Deputado Bravo Nico.
É que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro é escutado com toda a atenção e nós fazemos um esforço imenso para tentar compreender muitas vezes as razões que são apresentadas, muitas vezes com um esforço inglório, porque elas nós não conseguimos compreender, enfim, falta nossa, obviamente, mas fazemos sempre esse esforço. Agora, quando nós aduzimos as nossas razões, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, de facto, não consegue compreendê-las porque nem sequer as ouve. Só é possível exercer o direito à informação se as pessoas tiverem acesso fácil a essa mesma informação. Como esse é um direito dos alunos e como o aluno faz parte da comunidade educativa, nós pensamos que deve ficar aqui. E mais, só é possível o direito à participação por parte dos alunos se estes tiverem acesso à informação, particularmente àquela que diz respeito às leis que regem a sua presença e a sua aprendizagem nas escolas. Portanto, tem que estar aqui, como é óbvio.
Muito obrigado. Portanto, ficou a matéria esclarecida e vamos pôr então à votação o artigo 57 com a redação proposta pelo CDS e PS. Podemos? Eu perguntava quem vota a favor desta redação nova. Quem vota contra? Portanto, é aprovada pelo voto do PS, do CDS, do Bloco e do PCP, com o voto contra do PSD. Temos aqui uma pequena declaração de voto, Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, apenas para dizer que no que toca respeito à divulgação deste documento e de outros, o PSD apresentou uma proposta aqui que era muito mais simples, mais escorreita, mais eficaz e cumpria estes objetivos. E é por isso mesmo que considerando que a sua proposta é muito mais eficaz, mais tranquilizadora do que esta que acabámos de aprovar, que o PSD votou este ponto contra. Não porque não entenda que a informação não deve ser disponibilizada, mas porque não percebe não aceita que seja disponibilizada da forma como se acabou de votar, porque entendemos claramente que a nossa proposta que era bem mais eficaz e cumpria melhor este desiderato.
Muito obrigado. A Sra. Deputada Paula Barros quer também fazer uma pequena declaração de voto.
Obrigada,
e esta, como
senhor...
é o último artigo de substância, acho que temos de aproveitar.
Obrigada, Sr. Presidente, só para, por um lado, registar a necessidade que realmente o PSD teve de fazer esta declaração de voto, e percebe-se bem, e também para dizer que a nova redação que foi dada a este artigo é uma nova redação que resulta exatamente da auscultação da sensibilidade dos grupos parlamentares em relação a esta matéria, e o facto de tornar acessível a toda a informação legislativa a todos os membros da comunidade educativa não é dispiciando em relação ao estatuto do aluno. Todos conhecendo a legislação e tendo fácil acesso a ela, todos melhor podem contribuir para o exercício dos direitos dos alunos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos agora para concluir um artigo 13A que eu estava a tentar encontrar. Não? É? Não, temos primeiro o artigo 6º. Está antes. Portanto, mas está aqui. Entrada em vigor. Portanto, o artigo 13A é uma norma repristinatória que me chama a atenção aqui a Sra. Doutora Teresa Fernandes, que eventualmente não será necessária, mas propunhamos que fosse votada para, no caso de, na redação final, ser entendido que seria útil. E, portanto, se estiverem de acordo, iríamos votá-la e, no caso de, quando for elaborado o texto final... Dava a palavra que não sei se é preciso de algum esclarecimento. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, passa para a pergunta.
Senhor, não, mas precisava aqui só de procurar nos papéis o artigo 6 e...
Sr. Deputado Paula Barros, não sei se quer ajudar o PSD.
Sr. Presidente, é só para referir que esta alínea diz respeito à medida de advertência que tinha sido revogada na atual lei em relação à lei anterior. E, portanto, agora, para poder ser recolocada e é exatamente na mesma alínea, tem que ser repristinada.
Sr. Presidente, eu chamo só a atenção que isto tem que ser tudo renumerado, porque, entretanto, aprovámos uma nova alínea que era a repreensão. Não é? Que também não existia e que aprovámos aqui umas reuniões atrás, enquanto a linha A, que era a... Não é? Não sei se... A repreensão foi aprovada na discussão, é a nota que eu tenho aqui. Pronto, mas a linha A, que nós aprovámos aqui há uns dias atrás, já não sei precisar quando, não é? Passou a ser repreensão, ok? Que também não existia e voltou a existir. E agora eu preciso perceber se esta proposta da linha A vai baixa tudo. Não, eu estou a falar do 26, o artigo 26. Não, mas Alana, no artigo 26 nós votamos, no artigo 26, no ponto 2, a linha A, nós votamos aqui, pelo menos é a nota que eu aqui tenho, nós votamos uma nova linha A. Ou seja, não recuperamos a linha A que estava revogada, que era a advertência, mas votamos uma nova linha A, que é a repreensão. E o que eu estou... É a indicação que eu tenho aqui. Não, não, não. A advertência é agora. Não é?
Nós...
É o 26. Número 2. Então.
Número 2. Repreensão. Foi aprovado. A do governo, essa é do governo.
E onde é que está?
Está aqui assim. Está aqui, olha.
Então já está aprovada a linha A, não é preciso esta.
Mas por isso é que há dúvidas se é necessário, se é necessário repristinar ou não.
Tem de ser posto à linha, dúvidas que tem que dizer expressamente que repristinou porque estava revogada antes.
Isso é um problema. É um problema
de logística.
É como a senhora quiser isto. É como a senhora quiser.
É um problema que me ultrapassa, mas eu propunha, se estiver de acordo, que votássemos o artigo para que os nossos homens e mulheres de leis possam depois trabalhar com isto. Quem vota a favor? Ninguém vota contra? Ninguém se abstém? Portanto, terminamos na unanimidade, mas só na repristinação. E não terminamos porque falta ainda o artigo 6º. Pela minha indicação aqui é a última... É a última coisa que teremos a considerar, que é
a regulamentação. Sim, nem sequer faz necessidade. Retiram.
Ok. Sim.
Tinha a ver com os equipes multidisciplinares.
E portanto, temos apenas para votar, eu agradeço, que estava aqui já passado à frente, o artigo 6º proposto pelo Bloco, que diz, entrada em vigor, a presente lei entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. Portanto, é... Não, senão é ao quinto.
É ao quinto. Se não tiver nada, é no primeiro.
Certados, portanto, terminamos assim a votação na especialidade deste longo articulado e das...
Não, Sr. Presidente, das propostas do PSD, havia o ponto 4 e o 5 do artigo 6 que ficaram adiados. Não é?
Peço desculpa se houver omissão nossa. Na proposta do PSD, não está aqui no guião. Não está no guião. Ai, no princípio. Muito bom dia. Portanto, o artigo 6º, o ponto 4, o entendimento? Fez parte das equipes. Ok. Portanto, há consenso de que ninguém recorda nenhum artigo que tenha sido perdido no meio deste longo caminho. Neste caso, eu ia dar por encerrada a discussão do articulado do Estatuto do Aluno, lembrando aos senhores deputados que os serviços vão dar, com base nisto, um texto que será distribuído.
Está a distribuir até ao fim de segunda-feira.
Até segunda-feira.
Até quarta, hora de almoço.
Para que algum senhor deputado possa... notar algum erro, algum engano, alguma gralha, até quarta hora de almoço, para que isto siga para a votação na quinta-feira. Não é? Que é o dia que, na próxima semana, há votações no plenário. E depois teremos de voltar cá para a votação da redação final na semana seguinte. Portanto, senhores deputados da Comissão, salvo erro, não haverá mais nenhuma reunião desta Comissão até quinta-feira e haverá uma reunião na semana seguinte para aprovação da votação final. O senhor Presidente mencionou ontem a probabilidade de ser o dia 28, que eu nem vi que era o dia da semana, não sei.
quarta-feira.
Portanto, eventualmente seria quarta-feira 28. Mas estão aqui a lembrar que depende da DAP LEN. Estamos entendidos, Srs. Deputados? Portanto, eu peço aqui ao serviço para registarem que a reunião, se possível, será no dia 28. E agradeço aos Srs. Deputados para anotarem isso nas suas agendas, mas pode ser depois de 28, pode ser no dia 29 ou 30. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, quero fazer um comentário final?
Não. Isso é depois, quando fazemos as votações finais, é que já há as relações de voto, com toda a certeza. Não, queria só perceber se de facto isto está coordenado com o Sr. Presidente da Assembleia, pelo facto de ele não ter sido tão rígido na Conferência de Líderes e do que resulta.
O meu entendimento é de que tinha sido entendimento na conferência de
presidentes. Até 28 as comissões podem terminar processos legislativos, é isso?
Exato. Muito bem, Srs. Deputados, encerramos então o estatuto e merecemos realmente uma garrafinha de champanhe e temos ainda 10 minutos de preparação para o plenário. Muito obrigado a todos e pela vossa diligência, passamos aqui hoje já com 7 minutos de atraso apenas.